Muito boa tarde. Vamos dar início aos nossos trabalhos com a audição à delegação da CGTP, respeitante à proposta de lei número 134/12. A delegação é constituída pelo Dr. Joaquim Dionísio, o Dr. José Augusto Oliveira e a Dra. Conceição Luís, que nós cumprimentamos e agradecemos a vossa disponibilidade para partilharem as vossas preocupações com a Comissão de Trabalho sobre esta matéria. E de imediato saberão como são, quais são as regras neste tipo de audições. Naturalmente que a delegação da CGTP inicialmente fará uma exposição sobre as suas preocupações no que toca a esta iniciativa do Governo. Depois as várias bancadas pronunciar-se-ão nos termos que muito bem entenderem e, finalmente, daremos a palavra à delegação da CGTP para prestar alguns esclarecimentos ou tecer alguns comentários às intervenções, entretanto, ocorridas das várias bancadas. Sr. Doutor, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Trata-se de uma matéria que nós, enfim, sobre a qual nós nos temos debruçado, e trata-se de uma matéria sensível na medida em que o funcionamento desta área de trabalho, digamos assim, tem muitas implicações na qualidade do trabalho, na qualidade da relação de trabalho. Digamos, daqui depende muito a estabilidade ou não da relação de trabalho, da existência de muito trabalho desta natureza, digamos, desenvolvido por estas agências, e no âmbito do trabalho temporário resulta a maior ou menor precariedade. Regra geral é isto que acontece no nosso país. Portanto, a situação neste momento, como sabemos, é de grande precariedade, e muita dela resulta exatamente da existência destas organizações e também, às vezes, muitas vezes, de uma má regulação, especialmente de uma baixa fiscalização digamos, do modo como estas relações de trabalho são feitas ao nível das empresas e dos locais de trabalho. Portanto, este projeto tem alguns problemas que nós já suscitámos no parecer que nós enviámos à Assembleia da República e que suponho os seus deputados terão em vosso poder e terão tido a oportunidade de ler. Nós levantamos 4 ou 5 questões relativamente ao projeto, algumas das quais nos parecem de um enorme significado, que carecem de ser corrigidas. Em primeiro lugar, nós levantamos uma questão relativa ao artigo 15 do projeto, que tem a ver com isto, quer dizer, de alguma maneira, este regime que está agora proposto tende a confundir os dois, o regime das agências de trabalho temporário, que, como sabemos, é um espaço destinado à colocação de trabalhadores, mas em que a empresa não mantém relação com o trabalhador que coloca, isto é, apenas é o veículo para o trabalhador poder encontrar uma solução de emprego, e as empresas de trabalho temporário. Portanto, parece-nos haver aqui alguma confusão e, eventualmente, a possibilidade de as empresas de trabalho, destas empresas, poderem desenvolver simultaneamente as duas atividades. Portanto, o que seria uma coisa complicada, na medida que levaria a uma certa promiscuidade entre uma empresa que tem, de facto, que não tem como função, como objeto, a manutenção dessa relação, da relação de trabalho com o trabalhador que coloca, ao contrário das empresas de trabalho temporário, que têm essa relação e, portanto, colocam trabalhadores com os quais têm essa relação de trabalho. Portanto, o artigo 15, se não diz expressamente que as empresas podem exercer simultaneamente as duas atividades, nós entendemos que o modo como ele está redigido é propício a levar exatamente essa conclusão, daí que nós tenhamos levantado este problema e nos parece que este aspecto é importante que seja rapidamente corrigido. De resto, isto levanta até um problema de natureza formal e substancial mais importante. É que se isto que eu acabei de referir vier a acontecer, hein, dado que estamos no âmbito de transposição da Diretiva Serviços, a Diretiva em si exclui concretamente as empresas de trabalho temporário. E, portanto, as empresas, o trabalho temporário, o exercício da atividade de trabalho temporário, no âmbito deste projeto, não pode acontecer. E daí nós termos levantado este problema. Portanto, esta promiscuidade que pode resultar daqui, a possibilidade de se trabalhar, das empresas trabalharem simultaneamente com os dois regimes, levanta este problema, levanta um conflito com a própria diretiva que está aqui a ser transposta e, portanto, é conveniente, é toda a vantagem evitar que isto suceda, portanto, ultrapassar este problema. Depois, levanta-se uma segunda questão, que não é menos importante, é que as empresas de trabalho temporário, então elas têm um regime próprio, têm um alvará, estão obrigadas à constituição de uma caução, dada a sua própria natureza, o facto de terem terem trabalhadores contratados no seu próprio quadro e não terem, em regra geral, património. E, portanto, a caução destina-se a resolver esse problema em caso de cessação da atividade da empresa ou em caso da empresa ser condenada, por exemplo, no despedimento ilícito de um trabalhador. Portanto, o trabalhador tem ali a possibilidade de ser indemnizado por via dessa caução, no caso da empresa não dispor de bens suscetíveis de serem executados para pagar essas indemnizações. Ora, a agência temporária de colocação, como não tem relação de trabalho direta com os trabalhadores, não tem necessidade desta caução, não tem esta caução. E, portanto, esta seria uma segunda implicação muito grave, que podia levar, para além daqueles aspectos que eu já acabei de referir, podia levar à existência de situações em que a empresa não estaria em condições de pagar os trabalhadores e os trabalhadores não teriam meios para poder ver realizada a prestação a que tenha direito. Depois há aqui alguns aspectos que interessa ver com alguma atenção. O problema do repatriamento. Os senhores deputados sabem que este... sabemos todos, qualquer português sabe, não é? Que este é um problema muito sensível. Nós somos contactados com alguma frequência, ainda há pouco, quando estava a preparar esta reunião para vir para aqui dar uma leitura, me recordei de uma situação em concreto, de um grupo de trabalhadores que é colocado em França, que é levado para a França para trabalhar, e de lá, passado uns tempos de estar em regime de quase clausura, conseguiu arranjar um telefone e telefonar para a CGTP a dizer o que se passava. E foram levados por gente aqui, digamos, no âmbito de portugueses, de uma empresa deste género, que os colocou lá. E, portanto, sem dinheiro, sem alimentação, sem pagamento diário e sem possibilidade de repatriamento. Quanto às pessoas ou à empresa que os colocou lá, não se sabe nada. E, portanto, este problema, esta situação está prevista na lei atual. Portanto, as empresas são obrigadas a constituir uma caução destinada exatamente a este repatriamento. Creio que é isto, não é? E esta caução desaparece deste projeto. Quer dizer, porquê? É uma pergunta, os seus deputados saberão com certeza explicar as razões porque é que esta caução desaparece. Mas nós não percebemos porque é que ela desaparece num contexto em que a tendência é exatamente para este tipo de relações aumentarem. Não tem sentido que esta caução desapareça. Aliás, nós diríamos que se antes a caução se justificava, agora justifica-se duplamente porque há mais pessoas disponíveis aqui, entre aspas, com necessidade de trabalharem no estrangeiro e aceitam, obviamente, as condições que não lhes são favoráveis para trabalhar, mas na expectativa de poder ter um trabalho. Eu corrijo um pouco aquilo que disse, quer dizer, a lei, o projeto atual não exclui a caução, mas diz, é facultativa, diz pode constituir. Ninguém constitui, como é óbvio, não é? Portanto, ou há uma obrigação de constituição da caução, ou então o pode constituir não significa rigorosamente nada e em concreto significa, ou melhor, significa qualquer coisa, mas significa qualquer coisa diferente daquilo que seria necessário fazer em relação a esta matéria. Depois, há um artigo, que é o artigo, há uma matéria que tem a ver com uma obrigação atual das empresas que estão previstas no artigo 27. As empresas estão obrigadas, o número 2, este projeto revoga o número 2 do artigo 27. E o artigo 27 diz uma coisa interessante, diz assim, eu refiro-me ao artigo 27 do Decreto-Lei 260 de 2009, diz assim: sem prejuízo do disposto, deve a agência acautelar que o candidato a emprego tenha no país de destino acesso a prestações médicas, medicamentosas, hospitalares, nas mesmas condições que teria no território nacional. Alojamento adequado. E há alojamento adequado. Isto é revogado. Isto é revogado e é substituído. É substituído por uma regra que remete para um direito de informação muito, muito frágil que o projeto refere. Não é? Que o projeto refere, quer dizer, para uma informação... Para um
candidato.
Isto é, o candidato é informado, diz assim, o 28A. É o 28A, não é o 28, é o 28A, não é?
É, 28.
Quem promover a colocação de candidato em emprego está legalmente obrigado... É o artigo 28. Que diz assim, a agência tem o dever de informar o candidato a emprego sobre aspectos relevantes da colocação, designadamente sobre a relação laboral oferecida, esclarecendo expressamente tal, tal, tal. Quer dizer, isto não é nada. Tenhamos consciência que isto não é rigorosamente nada. Quer dizer, a agência não está obrigada, deixa de estar obrigada, a assegurar que o trabalhador, quando se desloca naquelas circunstâncias, tem alojamento adequado. É exatamente um dos problemas maiores que se coloca nesta matéria. Que tem direito às prestações médicas, como se estivesse no território nacional, tem aquele conjunto de garantias mínimas que lhe permitem estar ali. Quer dizer, porquê é que isto é revogado? Qual é a justificação disto? Qual é a justificação disto? É transformar os portugueses numa espécie de escravos? Quando se desloca, cria situações idênticas àquela que eu acabei de referir? Suponho que não é isso que ninguém quer, que nenhum de nós quererá isso. Os seus deputados também não querem, seguramente, não tenho dúvidas nenhumas disso. Bem, mas, então, como não queremos, isto tem que ser corrigido, deve ser corrigido, de modo a ultrapassar a questão. Finalmente, há um conjunto de obrigações que deixam de ser cumpridas, designadamente o problema das calções, estas obrigações que eu acabei de referir, mas é criado um tipificado, um crime para algumas destas situações que eu acho que não tem, que é absolutamente o crime não é praticável. Aquele crime, ao meu ver, nunca acontecerá, porque aqui é que é o 28A, não é? Aqui é que é o 28A.
O outro era o 28.
Aquele para.
Página 9.
Está difícil de encontrar o artigo 28, mas... É atrás. Mas é impraticável, porquê? Nós vejamos... Não é página 9, coisa nenhuma.
Não tem igual a dela.
Aqui há pouco estava com 28.
O formato de letra, não tem...
É o formato de letra aqui, a mulher também.
O problema do 16. Formato 16.
Bom dia. Pois. Eu tenho bem assim no lado. Mas deve estar muito longe. Está. Isto é 28. Não, isto é 28. Ah, diz assim. Responsabilidade penal, 28A. Quem promover a colocação de candidato a emprego no estrangeiro, estando legalmente obrigado a assegurar o repatriamento. A lei não prevê em sítio nenhum a obrigação de assegurar o repatriamento. O que a lei passou a prever é a obrigação de informar o candidato. Quer dizer, a lei não prevê em lado nenhum a obrigação de repatriamento. Portanto, este crime que está aqui previsto, parecendo que se toma aqui uma medida mais forte, digamos, dissuasiva da prática de atos ilícitos, ou digamos, da contratação ilícita e de trabalhadores, o que se está a fazer, digamos, é criar um crime que depois é absolutamente impraticável. Não há nenhuma situação em que isto possa acontecer, porque como não há obrigação legal de fazer o repatriamento, logo não há crime. Senhores deputados, estas são essencialmente as questões que nós levantámos no projeto. Portanto, como se podem aperceber, as questões que nós aqui levantamos, penso que são pertinentes, justificam uma modificação do projeto, justificam bem uma grande atenção nós estamos a viver um momento que é propício à expatriação de trabalhadores, né? E nenhum de nós gostaria de ver continuar as situações que nós temos, é que nós temos assistido em matéria de tratamento de trabalhadores portugueses nos estrangeiros, designadamente aqui às vezes ao nosso lado, na Espanha e em países da União Europeia, especialmente.
Sr. Doutor, nós agradecemos a exposição feita e passávamos a palavra agora às várias bancadas. Normalmente é o Partido Socialista que começa as suas intervenções. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os elementos da CGTP na pessoa do Dr. Joaquim Dionísio, agradecendo a vossa vinda à Comissão e os contributos que mais uma vez dão ao trabalho desta Comissão na discussão na especialidade desta proposta de lei. Eu gostaria de dizer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que no debate na generalidade desta proposta de lei nós entendemos, enfim, numa posição geral, como normalmente acontece na primeira fase de discussão parlamentar, que esta diretiva teria condições para ser aprovada, havendo necessidade de ser trabalhada na especialidade e de a melhorarmos em vários aspectos que a própria CGTP aqui nos veio hoje referir e que nós, de uma forma genérica, estamos de acordo. De facto, em primeiro lugar, é preciso dizer que tem que haver uma diferença entre a simplificação de procedimentos, e aí à partida, enfim, julgo que estaremos de acordo, mas a diferença entre esta simplificação, dizia eu, e a fragilização de direitos e garantias das pessoas envolvidas, quer dos candidatos a emprego, quer dos trabalhadores já recrutados, como é o caso dos trabalhadores no estrangeiro que referiu. E um segundo ponto de partida é que, de facto, também temos que perceber que há uma diferença entre simplificação e desregulação, que também foi uma palavra que usou bastante na sua intervenção. Nós iremos contribuir no processo de especialidade com várias propostas para melhorar, de facto, aspectos que são necessários melhorar. Referiu à revogação do artigo 15º, preocupa-nos também o artigo 18º, sobretudo quando conjugado com o artigo 27º, portanto, a questão da caução poder ser facultativa com a questão da obrigatoriedade da empresa garantir acesso a prestações médicas, a prestação de cuidados médicos, medicamentosos, hospitalares, iguais ao país de origem, bem como de alojamento adequado. E, portanto, aquilo que podemos dizer nesta fase é que consideramos este trabalho importantíssimo com os parceiros sociais de aprofundarmos aquilo que é necessário melhorar no trabalho de especialidade, e o Partido Socialista bater-se-á para que as preocupações que expressou e que nós, de uma forma geral, como disse, estamos de acordo, possam ser corrigidas e que saia deste nosso trabalho uma proposta que aproveite os aspectos positivos que ela já encerra, mas consiga melhorar aqueles que, no nosso entender, de facto, colocam em causa a garantia dos direitos das pessoas envolvidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Figueiredo, do PSD, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, obviamente, a delegação da CGTP, na pessoa do Dr. Joaquim Dionísio, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer os contributos, não só os contributos aqui expressos, mas também aqueles que nos fizeram chegar por escrito, portanto, e que, obviamente, são sempre contributos a ter em conta. Obviamente, como já aqui foi dito, estamos a tratar de matéria sensível e, obviamente, de uma importância que, obviamente, nós também revestimos do máximo interesse. Não podemos esquecer que estamos perante a transcrição e debaixo, digamos assim, de um chapéu de uma diretiva comunitária que, para além de visar uma menor burocracia, também visa um mais fácil exercício de atividade nesta área com responsabilidade, porque é verdade que simplificar não é necessariamente desregulamentar ou desregular, porque temos presentes que tem que haver uma salvaguarda da ética e, obviamente, dos direitos legítimos das várias partes. Estamos aqui a falar das entidades, ou também estamos aqui a falar, obviamente, dos desempregados que possam ser beneficiários das prestações dos serviços dessas mesmas entidades. É verdade que se eliminam alguns mecanismos, realmente o licenciamento das agências privadas de colocação pós-exercício da atividade, mas obviamente também que, no nosso ponto de vista, há aqui salvaguarda que estão patentes na legislação que agora estamos a discutir. E no caso, relativamente à questão que falou do artigo do repatriamento, portanto, no caso do artigo 28A, é óbvio que a lei atua aqui por omissão, porque se não for cumprido o que aqui está escrito, está salvaguardado, nomeadamente no artigo 18º, as consequências desse não cumprimento. Portanto, é um facto que, como eu disse há pouco, também se quer exigir uma maior responsabilidade do exercício da atividade, até porque também são reforçadas as contraordenações e é consagrado o tipo de crime para os casos de colocação de trabalhadores no estrangeiro. Isto é um facto também, portanto, não podemos também, e já agora também, fazer referência de que o ajustamento num período em que há elevados índices de desemprego importa aqui também promover, e essa é uma questão que eu queria colocar objetivamente, se não vê aspectos positivos do ponto de vista das vantagens para, neste momento, quem está desempregado, poder, obviamente, nesta abertura que é feita a novos agentes de colocação, de entidades de colocação, se há ou não vantagens num período em que temos os números de desemprego que nos preocupam a todos. Salvaguardando que está a questão do Serviço Público de Emprego, como sabemos, é da exclusiva responsabilidade, digamos assim, a sua atuação e a sua aplicação do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portanto, se a presença de mais atores, no caso de agências privadas de colocação, que na prática esta legislação vem regulamentar, que já estava previsto no Decreto-Lei 260/2009, mas que não estava de alguma forma regulamentado, se vê ou não, digamos assim, uma mais-valia para a resolução e para o dinamismo e para a dinâmica da colocação do ajustamento entre a oferta e a procura de emprego.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, desculpe. CDS. Sr. Deputado Otílio Ferreira, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar em primeiro lugar a delegação da CGTP, na pessoa do Sr. Joaquim Dionísio. Em nome do CDS, queria agradecer os contributos, quer escritos, quer as preocupações que hoje aqui trouxeram. Da parte do CDS, posso assegurar que estas preocupações estão a ser seguidas atentamente. Queremos que esta alteração, não só para, tendo em consideração a conformidade com a Diretiva de Serviços, mas eventualmente também temos que adaptar à realidade do país, tendo em consideração o tempo presente e o número elevado de trabalhadores desempregados, parece que não é descurar estas agências e a possibilidade de colocação de trabalhadores e de assegurar-lhes empregos, apesar de poder trazer alguma precariedade, mas parece-me que nos tempos em que correm o que queremos é realmente aumentar o mercado de trabalho e colocar trabalhadores. Obviamente que isso não pode ser feito de qualquer maneira, tem que ser feito com a salvaguarda dos seus direitos fundamentais, e portanto entendemos que algumas das preocupações que a CGTP aqui apresenta podem ser trabalhadas pelos grupos parlamentares, daí estarmos também aqui nesta discussão da especialidade, vamos ter isso em melhor consideração e sem deixar, obviamente, de salientar que realmente esta alteração legislativa também tem aspectos positivos e já agora gostaria que também nos avançasse realmente se vê aspectos positivos e quais eles são, para também ficarmos com essa indicação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato, PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação da CGTP, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Aproveitar também hoje aqui a vossa presença e saudar a CGTP pela grandiosa jornada de luta que ontem foi travada pelos trabalhadores portugueses e pelas suas entidades representativas de classe na luta por um país mais justo e solidário. E dizer que, relativamente à proposta aqui em discussão, dizer que esta proposta de lei é um sinal dos tempos que vivemos. Esta proposta de lei é mais uma opção política deste Governo, uma opção política de fundo, de desvalorização do trabalho, de generalização da precariedade e de agravamento da exploração. Por si só sendo a aplicação de uma diretiva, já mereceria da parte do PCP preocupações profundas quanto ao seu impacto naquilo que é a degradação da qualidade do emprego. Mas, de facto, não se trata apenas de uma simples aplicação de diretiva às empresas de trabalho temporário. O que se trata, de facto, é de uma proposta de fundo de legalização do monopólio do emprego precário e da subcontratação de mão de obra. Aliás, o recurso ilegal à precariedade para necessidades permanentes dos locais de trabalho é já uma realidade hoje em quase todos os setores de atividade e marca indelevelmente a vida de milhares de trabalhadores. Acabar com a incompatibilidade que consagra esta proposta de lei entre o exercício da atividade das agências privadas de colocação e a atividade das agências de trabalho temporário, o que se trata de facto é permitir que uma empresa é simultaneamente angariadora e colocadora de emprego precário e sem direitos. E esta proposta, bem podemos estar descansados aqui com a não resposta do PSD e do CDS àquelas que foram as questões colocadas pela CGTP, porque não explicam aqui porque é que deixa de ser prevista o pagamento da caução, não houve aqui uma explicação objetiva por causa desta opção legislativa, mas o que isto se trata de facto é de um prejuízo sério para a vida dos trabalhadores. Aliás, até agora as agências privadas de colocação de emprego eram obrigadas, de facto, a uma caução destinada a garantir a responsabilidade da agência pelo repatriamento de candidato em emprego. A partir de agora, passando esta caução a ser facultativa, o que temos, de facto, é uma opção política de fragilização dos direitos dos trabalhadores e destes trabalhadores num contexto em que, por falta de argumento, até a realidade concreta por dia dizer que isto não se devia fazer, porque nos últimos anos o que se tem assistido de facto são exemplos concretos de negação de direitos fundamentais e, portanto, nós entendemos que hoje já estão colocados em causa os direitos fundamentais e, portanto, não se está aqui a trabalhar no plano das hipóteses. Há a realidade concreta, mostra que já há exemplos concretos sobre esta matéria. Dizer que entendemos da maior gravidade a questão da revogação do número 3 do artigo 27, entendemos de facto que é muito grave. Entendemos que é gravíssimo o facto de deixar de ser obrigatório as informações por escrito, porque isto de facto cria aqui uma situação de contrato de boca. Agora esta empresa assume aqui com estes trabalhadores que os vamos contratar e vão para a França trabalhar. E de boca aqui dizemos que sim senhora, quando lá chegarem têm uma habitação para ficar e podem ir aos serviços de saúde. Mas isto é de boca e portanto isto vale muito pouco, quer no ordenamento jurídico nacional, quer no ordenamento jurídico comunitário. Nós entendemos que esta proposta de lei vem agravar um caminho que o anterior governo do Partido Socialista começou, porque este decreto-lei é de 2009, não pode ser esquecida também essa responsabilidade, mas vem agravar sobretudo o papel do domínio absoluto das empresas de trabalho temporário na colocação, gestão e prestação de trabalho. Aliás, é importante referir que, relativamente a esta proposta, nada impede, e aqui o argumento do PSD e o CDS de que esta proposta vem para dar resposta ao agravamento do desemprego, não vem, senhores deputados. Aliás, esta proposta é a legalização da precariedade e da antecâmara do desemprego. Porque o que isto significa na prática é que, a partir de agora, empresas, como já acontece no nosso país, que são grandes empresas, cotadas em bolsa, não têm qualquer responsabilidade sobre os trabalhadores que têm. E quando há qualquer problema com estes trabalhadores, é a empresa temporária que os representa. Quando são empresas que têm recebido benefícios benefícios fiscais, têm vivido à custa de apoios do Estado, mas que não têm qualquer preocupação nem responsabilidade com os seus trabalhadores. E chega-se ao ponto, o caso da EDP, da Galp, da PT, de quando há um problema no que diz respeito ao incumprimento da lei com estes trabalhadores, pode-se dar ao caso de dizer que tratem com a empresa de trabalho temporário, porque nós até temos a responsabilidade social e até fazemos algumas medidas que refletem essa responsabilidade social. Por isso nós temos preocupações sérias relativamente a esta proposta de lei, pela selvageria que vem legalizar de facto, pela fragilização dos direitos dos trabalhadores, sobretudo grave num momento em que o desespero é muito, as dificuldades são muito, muito, muito profundas, há pessoas que se estão a sujeitar a situações praticamente subhumanas, tendo em conta as necessidades das suas famílias, e sujeitam-se a situações que são gravíssimas, e num momento em que o legislador devia ter importante papel no sentido da prevenção destas situações, o que temos é um contrário, é um governo PSD-CDS que o que faz de facto é continuar um caminho do Partido Socialista, que nem por ter o provedor do trabalho temporário que abre a boca sobre este assunto, o que vem dizer de facto é que este caminho é a generalização da precariedade e o que é preciso é garantir direitos às empresas e não garantir direitos nenhum aos trabalhadores, e portanto pese embora quaisquer alterações que sejam feitas a este diploma, ele tem um problema de raiz de fundo, que é a fragilização, a generalização da precariedade e o agravamento da exploração. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Aveca, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação da CGTP e os seus contributos. Duas ou três referências. Quando, em 2009, discutimos o regime jurídico das agências de colocação e também das agências de trabalho temporário, foi uma discussão difícil, até porque, como disse o Joaquim Dionísio, a fronteira entre as empresas de colocação e as empresas de trabalho temporário pode e permite, em muitos casos, a lei da selva, porque há trabalhadores que andam eternamente a ser cedidos e cedidos e cedidos sem nunca ter vínculo laboral. E, portanto, em 2009, esta discussão tentou-se que esta discussão fosse bastante acautelada e, por isso mesmo, o problema da caução foi bastante discutido como forma de impedir o crescimento de empresas de vão de escada, que era disso que se tratava, nomeadamente as empresas de trabalho temporário, e balizá-las ou desmoralizá-las de um crescimento tão grande, tendo nós presente a situação de que os trabalhadores que prestam serviço às empresas de trabalho temporário, que por sua vez depois têm os serviços das agências de colocação, são trabalhadores sempre bastante mais fragilizados, são trabalhadores sempre que nunca sabem o seu amanhã e, portanto, trabalhadores numa situação de precariedade e numa situação de fragilidade imensa. Houve essa preocupação. Vem hoje esta proposta de lei evocar a transposição da Diretiva dos Serviços e, sem me deter sobre o que significa e a leitura que fazemos da Diretiva dos Serviços, não deixa de ser curioso, porque é depois a própria proposta de lei que vai além da aplicação da Diretiva de Serviços, não é? Em primeiro lugar, e isso a CGTP já aqui nos disse, confunde o papel das empresas de colocação com as empresas de trabalho temporário, há aqui uma confusão, sob a égide da simplificação, e a verdade é que deixa muito a desejar a simplificação, se quisermos fazer a restrita discussão da simplificação, apenas deixa muito a desejar, porque não se trata de nenhuma simplificação, mas sim de derrogação de responsabilidades e grandes, como aqui já foram evocadas, e grandes em muitas situações. Depois a proposta de lei tem uma outra componente, é que revoga artigos fundamentais, como é o caso do 15º, e quase que se passa pelas brasas sobre esta revogação, porque depois trabalha-se muito, trabalhamos fundamentalmente com quadros comparativos e, portanto, aqui não há a possibilidade sequer, ou se vai a uma leitura mais fina da proposta de lei, e se está com toda esta atenção na comparação da legislação de 2009 e de 2010, ou então quase nem se dá por esta revogação. Aliás, o Governo, na altura que apresentou esta proposta de lei, tentou a todo custo omitir uma série de artigos que são aqui revogados nesta proposta de lei e que são os principais. E, portanto, manifestar a concordância com a análise que, na generalidade, a CGTP fez e que agora, na especialidade, esta discussão tem que ser bastante, bastante mais fina, bastante mais cautelosa, até porque eu chamava a atenção para aquele artigo que há bocado era a resposta, o 28A, sobre a responsabilidade penal e civil por não repatriamento. Este artigo contém, na minha perspectiva e numa leitura ainda assim mais aligeirada, um problema grave. É que, em primeiro lugar, institui penas para um crime que não tipifica. Não está aqui tipificado o crime, porque diz que se os perigos ou as situações previstas no número anterior forem criados por negligência, o agente é punido com pena de prisão até 3 anos. Ok, e depois vem por aí fora com uma série de penas, mas qual é o crime que praticou? Não está aqui a tipificação do crime, tem que ser tipificado, ninguém pode ser punido de um crime que, e não é só nesta lei que ele tem repercussões. Se estamos a tipificar um novo crime, isto tem que ter repercussões no Código Penal, creio eu. E, portanto, há aqui algumas coisas que carecem de um aprofundamento maior, mesmo em termos de técnica legislativa. E, por último, dizer que iremos fazer propostas na especialidade, mas tendo a percepção que os tempos hoje nos remetem para fazer propostas que não têm depois qualquer tipo de consequência, porque o rolo compressor da maioria esmaga todas as propostas e, portanto, aquilo que define a cabeça fazer é aquilo que em última análise faz sempre, sem ter em linha de conta nem a negociação, nem a discussão com os interessados, e, portanto, e essa negociação teria que ser feita à montante, não é feita, e depois, na concretização exatamente da legislação, também e raramente aprova qualquer proposta da oposição. E, portanto, temos as maiores dúvidas, o maior ceticismo sobre esta proposta de lei, que achamos que vai contribuir para agravar a já difícil situação das pessoas, e são milhares, que durante anos e anos e décadas são, e o que conhecem da sua vida é apenas a contratação de por empresas de trabalho temporário e serem absolutamente sempre cedidos. O que significa que há uma geração inteira que não conhece um patrão, conhece vários patrões, sem perceber nunca quem é o responsável pelos seus direitos, nem pelo seu vínculo laboral, e portanto esta proposta de lei vai exatamente em linha com estas concessões com as quais o Bloco de Esquerda não está de acordo.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e agradeço a posição das várias bancadas. Dava agora a palavra ao Dr. Joaquim Dionísio para fazer os comentários que entenda ou prestar os esclarecimentos que julga adequados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputados, nós pronunciámos por escrito, trouxemos hoje aqui algumas justificações das razões pelas quais tomámos aquela posição. Nós temos uma visão do mercado de trabalho que é conhecida, não é? E temos uma noção que os problemas do emprego se resolvem com crescimento. Portanto, não temos nada a ideia, não é? Nada a ideia que os problemas do emprego são superáveis por via de mecanismos de facilitação ou de desresponsabilização dos empregadores, por via, digamos, da precarização crescente, da desvalorização do trabalho, da desvalorização dos salários. Nós entendemos que esta não é apenas um modo de resolver os problemas de emprego, é um caminho para, enfim, para criar uma situação que creio que nenhum de nós quer.
A desregulamentação do mercado de trabalho, uma situação que, de precarização tal que desvaloriza o trabalho e, portanto, os problemas do país não se resolvem por aí, passam exatamente por outro caminho. Não queremos acreditar que este projeto queira ir tão longe quanto aquilo que possa parecer, porque, vamos lá ver, a senhora deputada do CDS-PP perguntava uma coisa a que eu não respondo, acho que é uma coisa que não se justifica responder por esta razão, quer dizer, se nós não vemos aspectos positivos neste projeto, nós normalmente temos uma postura, que olhamos para o projeto e procuramos não aplaudi-lo, mas procurar ter uma visão crítica sobre ele, porque acho que é esta a nossa postura, e a postura da CGTP diz assim, a CGTP está contra isto, está contra aquilo, está contra aquilo outro. Não, nós achamos que a nossa postura tem que ser uma postura crítica, não de aplauso do projeto, mesmo que o projeto fosse bom em alguns aspectos, e sinceramente não parece que seja assim tanto, mas enfim, é uma necessidade de transpor a diretiva, etc. E aí percebemos porquê, mas nós não vemos o projeto como uma coisa boa, uma coisa má, olhamos para o projeto como, digamos, com um sentido crítico, e as propostas, e digamos, a crítica que nós fazemos ao projeto tem exatamente essa visão, que é melhorar o conteúdo dele, procurar que o que resulta em termos legislativos seja qualquer coisa mais adequada às nossas necessidades, às necessidades dos trabalhadores, às que nós representamos, e não apenas àqueles que nós representamos, aos trabalhadores, mas também às necessidades do país, que seja um projeto bom. Este projeto, para nós ver, tem problemas que nós acabámos de referir, tem outros. Nós entendemos que este projeto, mesmo do ponto de vista técnico, tem fragilidades imensas, que era conveniente ver, fragilidades imensas. Este problema que está aqui suscitado em relação à criminalização, quer dizer, nós não queremos acreditar que se trata apenas de um mero ato de propaganda, quer dizer, não quero entrar na discussão política deste problema, mas a verdade é que, olhando para o projeto, senhores deputados, digam-me como é que esta questão, como é que nós podemos encontrar uma situação que configure um crime na perspectiva do projeto. A empresa respectiva, não há nenhuma situação, a não ser que a empresa queira colocar-se numa posição que a deixe desprotegida, porque aquilo que a lei, que o projeto diz, é uma coisa deste tipo, quer dizer, não obriga ao repatriamento, obriga a prestar uma informação, e depois diz assim, a empresa está obrigada, né, a fornecer esta informação, as condições de acesso no país de destino, as prestações médicas, medicamentosas, hospitalares e a alojamento, referindo, se a entidade contratante garante esse acesso. Isto é apenas informa a entidade contratante, assuma ou não assuma estas responsabilidades, garante ou não garante este acesso, né? E depois vai por ali fora e diz a aplicabilidade e o processo de repatriamento da responsabilidade da agência. Quer dizer, a agência pode-se responsabilizar ou não pelo repatriamento. Quer dizer, como o não repatriamento é exatamente a situação que pode configurar um crime no caso de o não fazer, quer dizer, porque é que a agência se há de estar a responsabilizar pelo repatriamento quando a lei não a obriga a fazer isso? Aliás, quando o projeto vem desobrigá-lo de fazer isso. Quer dizer, é caso para dizer, quer dizer, isto, vamos lá ver se nós nos entendemos. É por isso que eu não quero entrar na discussão política propriamente dita, porque nós, o que viemos aqui fazer foi exatamente dar um contributo no sentido que o projeto seja, resulte numa lei que seja adequada às necessidades do mercado de trabalho e do país, mas esta parece-nos uma questão evidente que não tem sentido e pode refletir e levar às mais diversas interpretações, e nomeadamente à interpretação do que se quer fazer aqui, digamos, criar uma imagem que na realidade não existe. Mas não é apenas este, porque a confusão entre os dois regimes, o regime do trabalho temporário e das agências de colocação, viola a diretiva. E quero-vos dizer, senhores deputados, é uma coisa que é relativamente simples de fazer. Se nós verificarmos que a confusão permanece no final da lei, nós, obviamente, vamos escrever à Comissão Europeia e dizer, olha, isto, nós entendemos que isto viola a diretiva. Seguirá os trâmites normais, vai parar ao Tribunal de Justiça, o governo português se entenda, não é? Mas quem paga as consequências são os trabalhadores, pelo facto de haver essa confusão, porque enquanto, como diz o nosso povo, enquanto o pau vai e vem, folgam as costas, e as costas aqui que vão folgar são as costas das empresas de colocação, que vão ter a possibilidade, durante um determinado, e das empresas de trabalho temporário, que vão ter a possibilidade de gerir esta promiscuidade entre os dois regimes, em desfavor dos trabalhadores, em desfavor do mercado de trabalho, em desfavor do país e da própria imagem do país, porque acho que nós temos de salvaguardar a imagem do nosso país. Finalmente, parece que se começa a ter alguma preocupação, e hoje li uma coisa sobre o Tribunal Constitucional, parece que o Governo agora começou a preocupar-se com isso. Portanto, mas o problema da imagem do país é muito importante e nós sabemos aquilo que se passa nesta matéria. Ora bem, as agências, seus deputados, há uma coisa que todos sabemos, as agências, estas agências, assim, olhando um pouco para os aspectos, ou procurando olhar para os aspectos positivos, dizer assim, o que estamos aqui a poder criar é um nicho de mercado. Parece que se podem proliferar e uma série de especialistas em colocar gente nos mais diversos sítios, né? Constituírem-se agências de colocação aí um pouco em tudo que seja, vão de escada, porque não é preciso nada de especial, não são necessários meios especiais. Bem, então temos um nicho de mercado constituído com muita gente empregada porque tem a sua agência e também vai à procura de trabalho para muita gente. Não sei, acho que não é isso que se quer, porque o emprego não se cria por esta via, cria-se com crescimento. As agências de trabalho temporário não vão criar emprego e não criam emprego. E aquilo que nós podemos estar a visualizar neste quadro que eu acabei de referir é um abagunçamento total do mercado de trabalho. Não é? Nós não partilhamos da posição de que mais vale um trabalho qualquer do que estar desempregado. Não é? Porque nós entendemos que entendemos o trabalho e a dignidade do trabalho nos termos em que a OIT refere como trabalho digno. E entendemos que as pessoas que trabalham têm o direito a uma remuneração digna e a um trabalho digno, né, com condições de trabalho, com condições de remuneração e, portanto, com garantias e com responsabilidade do outro lado. E nós entendemos que este projeto, de facto, não cria essa responsabilidade. Portanto, nós demos os nossos contributos, estamos disponíveis para continuar a prestá-los. O que nos parece é que o projeto está numa fase muito embrionária. Pensamos nós, queremos fazer esta interpretação, que o projeto está numa fase embrionária e está numa fase de construção e que estes aspectos que nós aqui referimos vão ser ultrapassados. Ou então, se não forem ultrapassados, aquilo que todos nós só certamente prevemos com relativa facilidade, alguns com mais conformismo e outros eventualmente muito inconformados, que é o nosso caso, que é olhar para o nosso país e para os trabalhadores portugueses a serem explorados e escravizados, porque é um bocado isto aquilo que se passa em algumas situações, em países que são aqui nossos vizinhos e fazem parte da União Europeia tal como nós. Nós não queremos isso. E achamos que este projeto não confere as garantias suficientes para evitar estas situações. E o que nós pensamos, e aquilo que nós deixamos registado, e quisemos deixar registado, é uma posição de que entendemos que essas garantias devem ser mantidas, independentemente das dificuldades que existem no mercado de trabalho, o trabalho deve ser digno e, portanto, deve ser dignificado.
Muito obrigado. Nós renovamos os nossos agradecimentos pela presença e pelos contributos da delegação da CGTP a esta iniciativa legislativa do Governo e, naturalmente, que as várias bancadas terão tomado boa nota dos pontos de vista e dos argumentos que a delegação da CGTP aqui nos trouxe. Muito obrigado e obrigado, felicidades para vocês.
Uma outra audição para mandar agora sobre o IAC. É do outro lado.
Com gosto?
Sim, não com os parceiros sociais, acho que é toda a gente.
Não é nesta comissão?
Onde é que é?
Não, não
é nesta
comissão.
Aqui sobre esta matéria.
É do orçamento.
Deve ser daquele lado, não, do orçamento é lá do outro lado.
É comissão do orçamento.
Deve ser. Agora aqui, na comissão de trabalho, são os vários, ou seja, agora é o GT, depois é a CIP.
Mas aquilo é conjunto, acho que aquilo é conjunto.
Está tudo bem? Está tudo bem contigo? Prazer.
Eu é que entretei a pergunta de outra forma, depois foi, acabei com as perguntas. Sim, com estas preocupações, mas isto é claro.